Olá, aqui quem está falando é a tagarela Simone Paulino. E aqui quem está tagarelando com vocês é Silvia Paulino. E hoje, no nosso primeiro episódio, estaremos tagarelando sobre cyberativismo. Para começar, a gente vai trazer uma definição para cyberativismo. Então, eu trago um verbetezinho do Dicionário de Políticas Públicas da Unesp, feito pelo Denis de Moraes, verbete, né, é dele, sobre cyberativismo. Que ele diz que o cyberativismo corresponde a práticas comunicacionais que, utilizando plataformas, redes e suportes digitais, sobretudo na internet, visam entrosar e dar maior visibilidade a lutas e disputas por hegemonia no interior da sociedade civil. Engraçado é que eu achei num outro livrinho, um verbete também bem legalzinho, uma definição, né, na verdade, bem legalzinha de cyberativismo, de uma tal de Simone Paulino. Ah, eu conheço essa pessoa aí, ela é gente fina pra caramba. Sim, é uma professora sensacional. É, também bem convencida, diga-se de passagem, modéstia parte, bem convencida. O cyberativismo é uma forma de protestar, convocar passeatas, defender determinada causa, reclamar direitos, utilizando como lugar dessas atividades o cyberespaço.
É, aí a gente entra no conceito de cyberespaço, né, que aí a gente vai dialogar lá com o Pierre Lévy. Né, não você também encher aqui de termos técnicos, enfim. Mas a gente tem que pensar muito também que quando a gente fala de ciberespaço, as pessoas têm muita mania de dividir assim, virtual é tipo, contrário do real, o que não é realidade. Na verdade, quando a gente fala de virtual, o virtual é o real em potência, né? Então, o que acontece ali no virtual é algo que poderia acontecer no real, mas está acontecendo mediado, né, de outra forma.
É o cyberespaço sendo esse lugar, né, dessas manifestações.
Sim, porque o cyberespaço ele pode ser usado para muitas coisas. Nós utilizamos o cyberespaço para interagir, para comprar. Eu uso bastante para comprar, aliás, adoro. Né? A gente tem o cartão de crédito que o diga. Mas deixa isso quieto, senão vou começar a chorar aqui e vai bater desespero. Mas enfim. Então a gente pode usar o cyberespaço para muitas coisas, inclusive, né, para isso, né, para o ativismo, que é o que costumam chamar de uma forma muito feia, né, de ativismo de sofá. Mas a gente vai dar uma pausazinha e eu volto daqui a pouquinho falando sobre o histórico, né, do cyberativismo. Bom, quando a gente pensa assim, na história do cyberativismo, né, a gente acha que o cyberativismo é uma parada assim, muito recente, tipo, começou em 2000, enfim, mas o primeiro relato
começou
que a gente...
Começou com o Facebook e com o Twitter.
Não, começou com o Facebook e Twitter não, cara, calma aí, deixa eu...
Não, é isso que eu tô falando, as pessoas pensam que começou com o Facebook e com o Twitter.
Não, começou bem antes disso, começou tipo quase que junto com a internet, né? Na verdade, o primeiro caso que a gente tem, assim, que a gente pode chamar de um cyberativismo, claro, de uma forma muito embrionária, uma coisa muito, né, pequena, de certa forma, entre aspas, é da década de 80, né, o movimento PeaceNet, que era uma lista de e-mails, né, que mandava e-mails com informações sobre direitos. Então, isso era uma forma de cyberativismo porque buscava conscientizar as pessoas. Então, a gente tem o cyberativismo aí nascendo na década de 80. Apesar de muita gente achar que cyberativismo só existe no Twitter, depois que o Twitter nasceu, que nasceu o cyberativismo, né?
Até porque uma das características, né, que se dá ao cyberativismo, que distingue ele de outros ativismos, é essa correlação muito grande com a questão de direitos, né? Então, olha só, interessante, né?
em 1980, quando se fala, né, uma gestação aí embrionária, né, do ciberativismo, é uma lista de direitos que circula por e-mails.
Sim. E aí, na década de 90, né, se tem outro marco do que seria o ciberativismo, e aí já é o movimento zapatista no México, né, que aí vão chamar de hacker ativismo, porque era realmente uma ação de hackers, né, muito para se defender também o direito das populações indígenas, enfim. E isso daí a gente já vê a questão do ciberativismo muito ligada à questão da política, né? Mas a gente não vê o ciberativismo no movimento rede rua, né? Ainda não tem esse movimento. Esse movimento a gente só vai ter de fato mesmo com a Primavera Árabe, isso já em 2010, entendeu? Mas não significa Sim. que nasceu só nos anos 2000. O ciberativismo, ele vem ali da década de 80, né?
Sim, e assim, como eu comecei a falar das características, né, que distinguem o ciberativismo dos outros tipos de ativismo, né, político, lógico, a principal característica que distingue é ser no ciberespaço, ponto. Isso aí já é, né? Mas assim, é um tipo de... É óbvio, né?
É óbvio.
óbvio. Então, é um tipo de ativismo que ele está muito comprometido com a universalização de direitos, principalmente os direitos humanos, tá? Ele tem um conceito muito de romper com hegemonias, com idiocracias, e principalmente com a corporação midiática, sabe? Vamos ser outsiders, vamos sair do que a mídia está nos dando. É, tem muito também disso. E a dinâmica virtual, etc, etc, né? Para poder ter a maior participação, o maior número de pessoas envolvidas naquela mobilização. Pessoas que talvez, se fosse fisicamente, vamos dizer assim, essas pessoas não teriam possibilidade de se reunir, de estarem juntos, de terem suas demandas unificadas.
E uma coisa muito interessante quando a gente fala aí sobre a questão do ciberativismo, né? É que se entende o ciberativismo hoje, né, está o ciberativismo está muito ligado às hashtags, né? Então se pensa muito no ciberativismo como algo muito espontâneo, né? E eu acho que a gente tem até que tomar um certo cuidado com isso. As hashtags, elas surgiram para publicidade mesmo, para divulgar marcas, mas acabou sendo apropriado, né, por movimentos políticos, e é uma forma de agregar sem que seja preciso, por exemplo, um site, uma organização em si. As pessoas se agregam através de um determinado termo, de uma determinada expressão.
Sim, mobilizando redes já existentes, sem a necessidade de criar uma rede para isso. Elas vão utilizar o Twitter, vão utilizar o Facebook, vão levantar aquela hashtag, vão se unificar em torno de uma causa, vamos dizer assim, de um movimento, sem a necessidade da criação de um espaço para isso. Outra Sim. característica...
Sim, pode continuar.
Outra característica Relaxa. Também... Estou relaxada. Outra característica também do ciberativismo é o copyleft, que é a produção de conteúdos, né, para a internet. Né? A gente vê muito aqueles banners, aqueles vídeos, tal, que são compartilhados, né? Copyleft seria o compartilhamento de forma gratuita, vamos dizer assim, de forma sem nenhum tipo de onerosidade para poder se compartilhar aquele conteúdo, dizendo a fonte, apenas isso. E aí, para poder ter uma maior divulgação daquela demanda, daquele movimento, e etc.
Isso daí está muito ligado ao ciberativismo de conscientização. O VEG, eu não sei se fala VEG o nome do cara, eu sei que é Sandor VEG, né, que ele tem um artigo que fala sobre a classificação das formas de ativismo online, que seria o ciberativismo, né? E aí ele divide em três tipos, né? O primeiro seria de conscientização, que é esse que você até coloca com a reprodução de conteúdos informativos. Tipo, eu tenho uma informação, Sim. por exemplo, sobre violência doméstica. Ah, tem o tal número, é 180, né? Não me faz passar vergonha, não.
Eu acho que é 180.
Então, você tem lá, tipo, você viu alguma coisa, né? Você divulga aquilo ali na sua rede, enfim. Então, esse é o cyberativismo de conscientização. Você vai estar conscientizando a pessoa de uma pauta política, você vai estar dando informação à pessoa, enfim. A gente tem o cyberativismo de organização e mobilização. Lembrando que esse artigo aí é de 2003. Então, ele já tem um tempinho já, ele já tem mais de 10 anos.
Para a internet, 2003 é um século atrás.
É um século, é. Já faz muito tempo, né? Quando a gente fala de cyberativismo de organização e mobilização, é esse que a gente vê de algo que é organizado na rede e que vai às ruas. É organizado offline e que vai às ruas. A gente pode dizer que, assim, o cyberativismo de conscientização é aquele cyberativismo só de sofá mesmo. Você fica lá, tipo, postando textão no
subindo Twitter, hashtag.
Subindo hashtag, como um louco, enfim. E só faz isso. Ponto. Você está fazendo cyberativismo de conscientização. Agora, quando você faz o cyberativismo de organização e mobilização, aí já é diferente, porque você é a famigerada hashtag vem pra rua.
E aí vem pra rua,
se a gente
todo
soubesse
mundo foi.
Que o
e olha no que deu.
Olha a merda que deu, não. Agora a hashtag é fica em casa.
Fica em casa.
É. Fique em casa. Mas é mesmo.
Fique em casa.
Sem zoeira.
Fique em casa.
A hashtag é essa. Mas enfim, a hashtag de... hashtag, olha só. O cyberativismo de organização e mobilização é isso. É algo que começa lá na rede e acaba tomando as ruas em forma de protesto, enfim. E aí o Beg, ele fala sobre o cyberativismo de ação e reação, que, assim, não se via muito no Brasil, mas hoje a gente, de certa forma, vê uma forma degenerada disso. Que o cyberativismo de ação e reação é o que a gente via com o movimento zapatista, em 1994, né? Que é a ação de hackers, é derrubar determinadas páginas que são contra determinadas ideologias, ou que agem, por exemplo, alguém agiu politicamente, de forma politicamente correta, você vai lá, vai hackear o perfil do cara. Isso seria um cyberativismo de ação e reação, entendeu? E aí a gente vê que isso também funciona de uma forma meio deturbada, porque a gente tem, no caso, os bots, que era algo que talvez o Beg não contasse, porque esse artigo é de 2003,
sim,
né?
Então é uma coisa bem mais recente.
Sim, bastante. E aí a gente entra com essa questão dessas hashtags. Aqui no Brasil, por exemplo, o que a gente viu de uma forma muito forte, né, a hashtag de organização e mobilização, foi a hashtag Ele Não.
Que sim, porque
as
teve
mulheres realmente...
maior manifestação da história com mulheres na história atual do Brasil, começou na hashtag.
Sim, e foi aquela questão da rede para a rua mesmo, que começou com a hashtag Ele Não, as mulheres foram levantando, principalmente através das redes sociais, né, que as redes sociais mudaram a forma de cyberativismo também, porque o cyberativo ele se organizava, tipo, década de 80, 90, a gente via muito site, listas de e-mail, e aí com as redes sociais e as hashtags, principalmente as hashtags são muito importantes, né, nesse contexto, a gente tem uma mobilização principalmente nas redes sociais, que tem, assim, que amplia a voz, né, desses grupos, e o Ele Não foi, assim, um divisor de águas, não só dentro do cyberativismo, como dentro do próprio feminismo no Brasil, dentro do próprio movimento feminista no Brasil.
Como você falou, a partir da Primavera Árabe, a gente teve uma ampliação, uma popularização do que a gente tem de cyberativismo hoje. Né? Primavera Árabe é ali em 2010, não é isso? Que ocorre. E aí a gente tem o sociólogo Castells, ele escreve um livro chamado Rede de Indignação e Esperança, Movimentos Sociais na Era da Internet, em 2011, exatamente fazendo uma análise sobre como esses movimentos eles saem das redes sociais e eles ganham as ruas. E nesse livro, assim, para quem conhece, para quem já leu, já teve oportunidade de ter contato, ele é bem otimista nisso, né? Ele fala como, nossa, como a internet pode ser usada como um... como as redes sociais podem ser um mecanismo para a mobilização, para a quebra da hegemonia, para levar o povo às ruas, para a implementação de direitos, para a solicitação, né, a manifestação de, por demandas sociais, etc. Então, assim, quando você lê, você fala, caramba, a internet é tudo, as redes sociais são tudo para isso. É, essa
Coisa maravilhosa,
cyberativismo é isso aí, e é assim que o povo vai ganhar a rua, e é assim que a gente, nós vamos garantir nossos direitos, etc. Mas aí, quando você começa a ter essa movimentação de trolls, de bots, dessas eleições... E a gente começa a ter isso aí na eleição do Trump lá nos Estados Unidos, né? E isso vem pro Brasil.
E daquele que não deve ser nomeado aqui no Brasil também, que a gente continua até hoje, né?
O ser que ocupa, né, a presidência, enfim. É. E aí você vê, quando o Castells vem ao Brasil, veio, né, ao Brasil no ano passado, e ele dá uma palestra, na verdade foi um seminário que teve, ele foi um dos palestrantes, um seminário sobre comunicação política e democracia na FGV aqui do Rio de Janeiro, ele já é muito mais pessimista quanto as redes sociais, né? E ele fala principalmente das fake news, né? Como as redes sociais propiciam a divulgação das fake news e tal, e você vê, caramba, parece que não é o mesmo cara que escreveu aquele livro de 2011, como ele é pessimista hoje com as redes sociais.
É, vamos dar uma pausazinha agora, né? Para continuar a falar no próximo bloco um pouquinho também sobre as questões que a Recueiro traz sobre esses ambientes virtuais, e vamos dar uma dialogada com essa questão, né, do lado B dos movimentos do cyberativismo, né, entre aspas, né, dentro da internet, tá bom?
A gente tinha finalizado, né, anterior, dando um teaserzinho, tipo... Então, a Raquel Recueiro, ela escreveu um artigo em 2009, que ela fala sobre as características das redes sociais, né? As redes sociais, esses ambientes que a gente conhece, né? Bem popularizados aí, Twitter, Facebook, Instagram, etc.
Alguns estão meio inúteis, mas enfim...
Alguns são bem inúteis, tipo TikTok, enfim. Eu acho que TikTok é uma rede social, né? Eu acho. É uma rede social.
É uma rede social. Tem as características, você vai falar das características e você vai ver que o TikTok, apesar
de... É uma rede inútil. É uma rede social.
Ah,
né?
Mas é pra divertir. Você já fez TikTok. Para de graça.
Eu fui obrigada a fazer um TikTok diferente. Então, vamos lá.
Tá,
a Raquel Recueiro, ela apresenta algumas características das redes sociais. Então, a primeira característica que ela apresenta pra gente é a persistência. Que seria o quê? Essas informações que são colocadas nas redes sociais, um post, um tweet, elas permanecem no ciberespaço. Elas vão ficar ali no... Tem uma permanência no ciberespaço. Você não vai colocar e vai sumir. Mesmo que hoje a gente... porque ela escreveu isso em 2009, né? Mesmo que hoje a gente tenha os flits, a gente tem os stories, que são coisas que não têm essa persistência. E ainda assim estão dentro da rede social. Então já tem uma modificaçãozinha aí.
A forma das pessoas, tipo... Ah, deixa eu passar vergonha só durante 24 horas. Eu vou postar aquela minha foto sem camisa e deixa ali só durante 24 horas. Eu posso passar sem vergonha durante 24 horas. É igual aquele seu parente que pode uma foto de cueca, sabe?
Enfim, isso, tipo, deixa pra lá. Pelado com violão, não, tampando pico. Enfim, essas coisas assim.
Não vou falar essas coisas porque são pessoas, enfim, são pessoas reais. Né?
Sim,
e as pessoas.
Todas são pessoas reais.
Então, todo mundo já tirou uma foto de sunguinho, uma foto peladinho e postou lá no Stories. Eu não. Tá, mas enfim, continua, vai.
Nem
segue
eu.
Barra.
Vamos lá. Então, a persistência é que esse conteúdo que é postado ali, ele vai permanecer ali no cyberespaço, exceto os stories, né? A segunda característica que ela coloca pra gente é a capacidade de busca. Isso significa que você postou um negócio ali no Facebook, hoje você vai procurar no Google, qualquer coisa, pode, aquela sua postagem pode estar vinculada ali no mecanismo de busca. Facilmente você vai encontrar aquele conteúdo, né? Que foi ali postado numa rede social qualquer. A replicabilidade, né? Que é a terceira característica, é você, eu postei uma coisa aqui e você vai compartilhar, você vai retweetar, e isso vai se replicando infinitamente na rede. Isso pode ser
igual aquela vez que eu postei falando mal do agora ex-ministro da Justiça, que o inglês dele é uma merda, pior do que o meu, que o inglês é uma merda, mas ele também é. E aí foi retuitado até, enfim, eu fui xingada tanto que até hoje eu devo estar sendo xingada, que eu tive que silenciar aquela postagem.
Silenciar, né? Então isso vai sendo replicado. E aí, dessa replicabilidade, aí a gente entra nessa parte aí que eu vou falar agora. Vem a quarta característica, que são as audiências invisíveis. Cara, você já não sabe mais quem está vendo seu post. Você não sabe, aquilo ganha um mundo. Aqui, é lógico, se isso tiver público, né? Porque a gente tem os mecanismos de privacidade. Mas se é uma postagem pública, isso vai sendo replicado e daqui a pouco uma pessoa que você nem imagina tá vendo o seu tweet, aí você recebe uma curtida do Marcela Diné e você fala, caraca, zerei a vida, entendeu? Você recebe uma curtida do Chico Sá, você fala, caramba, eu sou muito importante no Twitter, mas você sabe que ser importante no Twitter é igual ser rico no banco imobiliário, não vale nada. Não vale
pra merda nenhuma, né?
Exatamente, mas essas são as características que a Raquel Recueiro apresenta pra gente de redes sociais, e aí a gente pensando, né, trazendo isso para a questão que a gente está tratando aqui, que é o cyberativismo. Quando a gente fala de cyberativismo nas redes sociais, essas postagens, essas hashtags, elas estão submetidas a todas essas características. Então você alcança um número surreal de pessoas. Pro bem,
sim,
e pro mal, né?
Existe o lado B disso, né? Que a gente já tocou nesse assunto, que são os bots, que eles realmente utilizam dessa ferramenta das hashtags. Porque as hashtags, elas dão uma amplitude, né? Dão uma amplitude mesmo ao que você posta. Quando você posta com uma hashtag, você acaba englobando aquilo que você postou num grupo, né? Então, quando aquela hashtag sobe, a tua postagem acaba subindo também, né? Então, os bots, eles utilizam muito isso. Eles tentam subir certas hashtags para parecer que existe uma adesão. Porque, assim, é do ser humano. A gente tem uma parada, assim, não tô chamando ninguém de gado, mas a gente tem uma paradinha de gado que a gente gosta de estar agrupadinho. Então, a gente gosta
de ser pertencente. Gosta de ser pertencente. E aí, eu acho engraçado que, às vezes, levantam certas hashtags, os bolts, né? Enfim, levantam certas hashtags, aí vem o pessoal que se diz aí de esquerda, progressista, tal. Em vez de, pô, vou comentar sobre a hashtag do cara, mas não vou colocar a hashtag, não. Eu comento e coloco a hashtag, eu ajudo a hashtag subir. Sabe, assim, é uma estratégia burra.
É uma estratégia de quem não entende o funcionamento da coisa. Porque se é uma estratégia realmente de cyberativismo, a estratégia seria derrubar a hashtag, fazer ela descer e não fazer ela subir.
O ideal é se fazer, né, outra hashtag e subir essa hashtag contra aquela. É uma briga de hashtag. É rixa de hashtag. Entendeu? Não é você subir a hashtag, sim, do outro.
Exatamente. E assim, a questão, né, das redes, a gente tem também agora a questão que foge um pouco também, que a gente tem, além das redes sociais, a gente tem também a questão, tipo, do WhatsApp, né?
O WhatsApp, ele é um app de mensagem, mas ele funciona como rede social.
Uma rede social, exatamente. Principalmente os grupos de WhatsApp, né? Eu silencio todos os meus por um ano, silenciarei a vida inteira se eu pudesse, porque realmente
assim que eu sou
muita coisa.
No grupo, eu silencio durante o
grupo,
ano.
Grupo, primeira coisa, silenciar durante o ano. Aí volta, caraca, já se passou um ano, meu Deus. Mas enfim, quando a gente pensa também nos grupos de WhatsApp, né? Existe uma inclusão muito grande, porque eu vou falar Marcucci, mas eu não sei se fala Marcucci, enfim, que aí a gente vai entrar mais na parte da linguística, né? Eu sou péssima com pronúncia de sobrenome dos outros, então não me cobrem isso. Que ele fala
da questão dos gêneros emergentes dentro, né, os gêneros emergentes que são esses gêneros digitais. Então, tipo, a gente tinha carta e a gente tem o gênero emergente, que seria o e-mail, né? A gente tinha o diário, o gênero emergente seria o blog, o Twitter.
É a versão 2.0.
Sim, seriam esses gêneros emergentes. Mas ele fala muito sobre a questão dos gêneros digitais eles serem muito voltados para a escrita. Eles tornam a sociedade muito escrita. E aí você tem o WhatsApp, por exemplo, que você pode mandar áudio, que você manda vídeo, que você manda fotos. Você tem o Instagram, que é uma rede social só de fotos, que quebra com esse tipo de gênero, que é um gênero que é só textual, né? Então você pode até... Tem gente que bota até uma letrinha de música lá no Instagram, enfim, que não tem merda nenhuma a ver com a foto que você postou lá.
Sim,
tão natural quanto a luz do dia. E filtro pra caramba.
É um versículo, uma frase da Clarice Lispector, que a Clarice Lispector nunca escreveu na vida. Enfim.
Ou o versículo é a foto da sua bunda. Enfim. É o cortei o cabelo e, tipo, você de calcinha, ou de cueca, enfim, assim, esse tipo de coisa. A gente sabe o que é. Mas, enfim, quebra essa ideia de que a gente tem esses gêneros emergentes como gêneros voltados para a escrita. A gente já tem gêneros emergentes, né? Que eu acho que já transcendeu essa questão dos gêneros digitais, né? E aí a gente vai ter aí a questão dos áudios de WhatsApp. E aí aquela tia que não sabia ler direito, que não sabia de fato ler, aquele áudio vai estar acessível para ela. E aí ela entra lá no grupo da família e fica te mandando, te repassando. E compartilha, e te repassa aqueles áudios falando, enfim. Ah, gente, quem nunca recebeu um áudio de tia, né?
É. Sabe o que eu tava pensando agora? Um outro gênero também que vem, assim... Nossa, isso me bateu aqui agora, hein? Tô tipo choque de cultura, me bateu isso aqui agora. Os memes.
Bateu agora, vai.
Os memes, tá?
Os memes, nossa. Que é mais replicabilidade do que meme.
E aí você passa uma mensagem, às vezes você passa num tom de brincadeira, mas você tá passando uma mensagem ali, você tá passando uma ideologia, você tá passando uma até uma mobilização através de um meme.
Sim, existe até um existe um cyberativismo que é através de memes.
Sim,
né?
Exato.
Na verdade, o humor em si, o humor de forma geral, ele é uma forma, né, de ativismo. Ele pode ser usado como uma forma de ativismo. Tem um documentário chamado Riso dos Outros, que é maravilhoso.
Excelente, maravilhoso.
Maravilhoso.
Aparece até um certo humorista que agora tá bem arrependido aí,
que
mas não vou falar o nome.
Que se diz humorista, né?
Que se diz humorista, né? Que ele pode ter muitas coisas, mas não é humorista, que deu emprego para um roqueiro decadente. Enfim, vocês sabem quem é. Vocês sabem quem é.
Enfim, que aparece nesse documentário. Ele aparece também. Porque fala muito dessa questão do humor e do politicamente correto. Então, assim, quem puder... É um documentário, se eu não me engano, tá até no YouTube. Quem quiser assistir, né, O Riso dos Outros, é muito bom. É muito interessante pra gente também entender essa questão dos limites do humor, né? Mas voltando, né? Vamos voltar?
Volta.
O humor, os memes, eles também são uma espécie de cyberativismo, se a gente for pensar, né?
Exatamente. Eu acho que a gente vai ter que deixar um último bloco aí pra falar dos trolls da fake news, hein?
E da morte da verdade, né?
Sim, é. Sim, sim, sim.
Então, no próximo bloco a gente volta pra falar sobre fake news e a morte da verdade. Então, aguardem.
Então, quando a gente fala, né, desse lado B, né, do cyberativismo, eu não gosto nem de chamar isso de cyberativismo.
Porque pra mim não é um cyberativismo real, né?
Mais ou menos ativismo, é essa questão que a gente... Essa questão, tô me sentindo presidente da República. Dos trolls, né, dos bolts, que levantam essas hashtags que em nada tem de uma mobilização espontânea. Por isso que eu falo, isso a gente não pode nem considerar cyberativismo, porque perde totalmente a espontaneidade do movimento. Não se tem espontaneidade nenhuma.
Sim, até... A gente está falando de algo que foi comprado, de uma hashtag que foi comprada, que foi lançada, de toda uma ideia de um marketing político, pessoal, que está por trás daquela hashtag. É a hashtag mais no seu nascedouro, né? Mais usada para publicidade. Ela é usada para publicidade, mas querendo se transpassar de cyberativismo, né? Vamos dizer
exatamente.
Assim.
Exatamente. É um fingimento de cyberativismo, né? É uma maquiagem, se dá uma maquiagem, se dá uma roupagem de cyberativismo, mas não é cyberativismo, né? Porque perde-se. Sim, pode falar.
Perde-se essa característica, porque, assim, o maior movimento de cyberativismo que a gente teve, sem dúvida, foi o movimento Ele Não. É porque eu vou puxar esse gancho rapidinho, depois a gente vai para outra parte, porque senão eu vou esquecer de novo de falar disso. Né?
Não, sim, pode falar.
Essa hashtag Ele Não, né, que divide muito, né, o feminismo no Brasil, que quando a gente pensa no feminismo, né, se costuma dividir o feminismo em ondas. Tem teóricos que discordam disso, enfim. E as ondas, elas são divididas por demandas. Tipo, a primeira onda era a demanda do voto. A segunda onda era a questão da liberação do público, do privado também é político, né? E aí vem a terceira onda, né, falando da questão do feminismo negro, incluindo as mulheres que estavam às margens. E aí já se fala de uma quarta onda, e essa quarta onda, ela é completamente ligada ao cyberativismo. Porque essa quarta onda... existe até um artigo da Muro que ela fala sobre isso, um artigo de 2017, né, que ela fala sobre essa quarta onda. Eu acho que, se eu não me engano, no livro novo da Heloísa Buarque de Holanda também tem, falando sobre essa questão da quarta onda, né?
Sim, eu acho
falando
que tem sim. Sobre...
Sim, tenho quase certeza que tem. Que fala dessa questão, que a diferença da terceira onda para a quarta onda, algumas pessoas não aceitam, porque a diferença é marcada pela internet. Porque a internet acabou facilitando a criação de uma comunidade mundial de feministas, entendeu? Então, aquela hashtag do Me Too, por exemplo, foi algo que tomou uma proporção mundial. Então, sim, você acaba... tendo na internet, né, passando para a internet a pauta que era da terceira onda feminista, que era a pauta de pegar todas essas mulheres que foram marginalizadas, de dar voz a essas mulheres, e usa a rede para dar essa projeção, entendeu? Então, a quarta onda é muito marcada pela internet. A quarta onda feminista existe principalmente por causa das redes sociais, né, e do cyberativismo.
É isso que eu ia falar, a quarta onda feminista, ela é cyberativista. Ela é essencialmente
sim,
cyberativista.
Cyberativista, entendeu? Exatamente.
Exatamente, sim. Não, não, é indissociável isso. Não tem como. Né? Até pela geração. Eu acho que também é uma coisa geracional. A nossa geração também necessita muito das redes sociais para se manifestar. Não, não digo só manifestar demandas políticas, é para se manifestar em tudo. Parece que se você não está na rede social, você não existe. Inclusive, as suas demandas sociais. Se elas não estão ali, elas não existem.
Sim. E nesse ponto, né, você acaba tirando muito... Aí a gente vai entrar em uma outra questão, mas acaba se tirando muito, né, também as pessoas que não têm o acesso à internet. Né, porque... existe um mito no Brasil, né, de uma democratização da internet que não existe. Então, se você não tem como se manifestar nas redes, você não sabe como se manifestar nas redes, as suas demandas geralmente acabam sendo silenciadas. Né? Você vai precisar de alguém que seja... você vai precisar de alguém que seja seu agenciador, vamos dizer
sim,
assim.
Seu agenciador. Eu de voz conheço. Ali é aquela esquerda mão amarela, esquerda tilelê, que vai, vamos bater panela na... tocar tamborzinho na rua e falar que a gente está ali pelas minorias, etc, etc, etc.
Isso, exatamente, exatamente. Vamos partir para fake news, Silvia?
Vamos lá. Não, Sim, a fake news é só um adendo mesmo, né? Porque, como eu falei antes, isso está longe de ser cyberativismo. Mas a gente vê muito dessas hashtags, dessa replicabilidade de algumas informações transvestidas de cyberativismo vindas acompanhadas de fake news grotescas. Elas sempre vêm assim...
Sim.
Normalmente vem com aquela corcundinha da fake news. Né? Ela nunca vem sozinha. Dificilmente você tem algo desse transvestimento de cyberativismo que venha desacompanhada de uma fake news. É muito difícil acontecer isso. Né? E aí a gente vê como esse lado B vem ganhando uma projeção também enorme. Porque a gente tem uma era de uma pós-verdade. Né? Se
Sim.
relativiza as verdades a fim de se trazerem verdades mais, vamos dizer, palatáveis à sua posição política.
E a gente tem um problema também, é um termo meio chulo que eu vou usar, mas a gente tem um problema também da geração só a cabecinha, porque a pessoa não lê a notícia, a pessoa só lê a manchete. E
Sim.
aí, ele da manchete, ela já infere tudo. Né?
Sim,
ela
normalmente
não para pra ler a notícia.
Bem... São manchetes bem sensacionalistas mesmo, manchetes tipo... sei lá, que são coisas tão toscas que eu não consigo nem conceber algo aqui no momento.
Vão distribuir uma madeira de piroca nas escolas.
Exato.
Entendeu? A pessoa lê aqui, a pessoa não procura saber informação de
o
onde
MEC
veio. Qual é?
Distribuía kit gay na época do governo do PT. São coisas assim absurdas.
Não recebi
meu kit gay.
Hétero.
Eu queria meu kit gay. Com a bandeira LGBTQ, né, a bandeirinha do arco-íris, eu queria meu CD da Pabllo Vittar e eu não ganhei até hoje. Falo mesmo, denuncio o PT por conta disso. Mas enfim, voltando às fake news, tem um livro muito interessante chamado A Morte da Verdade, que é da Michiko Kakutani, que é uma jornalista do The New York Times, e ela o livro é A Morte da Verdade, a Notas sobre Mentiras na Era Trump. E ela fala como o governo Trump utilizou, né, das fake news, dessa verdade relativizada para alçar o poder nos Estados Unidos. E como as redes sociais foram muito usadas e até esse transvestimento do cyberativismo. Como é que se levantava a hashtag? Como é que se divulgava isso? Como é que se replicava isso dentro das redes sociais, que trouxeram uma popularidade, né, para o Trump ascender ao poder. E aí, quando você
engraçado
lê...
que era...
Sim, pode falar.
Engraçado que era muito como se fosse um cyberativismo de conscientização. Tipo, olha, eu estou te trazendo essa informação.
Exato.
Tipo, você não tem essa informação, eu estou te trazendo essa informação, né?
E aquilo ali vinha de maneiras totalmente deturpadas. E aí, na hora que você... Eu li esse livro, é um livro bem pequenininho, foi... publicado pela Intrínseca. Foi em 2018, mas esse livro é de 2017, foi publicado originalmente em 2017. E assim, foi um livro que eu peguei e li num dia. Você lê num dia. E aí você vai lendo, você fala assim: caramba, eu posso riscar Trump aqui e botar outro nome que vai bater certinho. Né?
Então, o nome daquele que não deve ser nomeado.
Nem vou falar, nem vou gastar meu latim com isso. E aí,
não fala esse nome.
Não falo. E aí, eu acho interessante como a gente tem isso aqui no Brasil também, como esse cyberativismo vem sendo deturpado nas redes sociais, né? Vem ganhando um formato muito estranho, né? Assim, e aí a gente vê alavancado principalmente pelas fake news. Aí por isso que eu digo que eu não posso, quando eu vou falar desse cyberativismo fake, vamos chamar assim, eu não posso dissociar isso de fake news, porque ele sempre, normalmente ele está atrelado a fake news.
Sim, atrelado à questão também dos bots, porque é impossível uma pessoa compartilhar a quantidade de hashtag numa pessoa, um ser humano, né, num dia, a quantidade que eles publicam. Né? Então é para alavancar mesmo, e você fica assim, como eu já disse, eu não estou chamando ninguém de gado, mas a gente quer, né, fazer parte da boiada, né? Aí fica, caraca, aí você acaba ajudando a alavancar também entendeu?
Sim, até inconscientemente você adere àquela hashtag. No momento que você posta, mesmo contra, e você coloca aquela hashtag, você sobe ela e você está aderindo a ela.
Então, assim, você tem que ter muito cuidado quando se vai pensar em cyberativismo, até para saber como fazer o cyberativismo.
Exatamente.
Certo?
Certíssima.
Então, eu acho que a gente já está pronto, já estamos prontas aqui para as considerações finais. Uma pausazinha, né, para a gente começar. Pode ser?
Pode.
Então, vamos começar aí as considerações finais com a palavra tagarela Silvia Paulino.
É, a gente falou tantas coisas sobre cyberativismo, acho assim que a gente deu uma gama assim, teórica, enfim, de definições, de implicações do cyberativismo, de reflexões. É lógico que a gente não está aqui para ensinar ninguém a fazer cyberativismo, apesar de eu me considerar uma cyberativista. Eu sou cyberativista. Eu sou daquela que de manhã...
De sofá. Sim? Eu sou muito cyberativista.
De sofá.
Porque tem dia que eu cismo com o assunto e eu sou hashtag aquilo ali o dia inteiro. Mas enfim.
Sim, mas eu sou cyberativista de sofá, mas também estou na rua, também estou ali na Cinelândia, quando eu posso ir, na Candelária, quando eu posso ir, né? Mas assim, eu sou essencialmente uma cyberativista. Eu vou sentar, eu vou subir hashtag, mas e vou tentar utilizar desse mecanismo para pressionar pelas demandas e pelas coisas, pelos direitos que eu acredito estarem corretos, né? E eu sinto nisso um jeito também de eu participar politicamente, né? Participar politicamente da minha sociedade. Coisas que muita gente às vezes se afasta, fala assim, a internet não é lugar para isso, né? A internet é lugar para isso, sim. A internet hoje é o melhor lugar para isso, até porque no momento que a gente se afasta, esse campo, esse território vai sendo tomado por outros campos ideológicos, às vezes que às vezes podem suprimir as nossas demandas, né? Então
sim,
a gente às vezes como
tá na projeção de voz que a gente tem ali. A projeção da voz na internet é gigantesca. Você vai deixar esse espaço passar?
Deixar uma maioria, e aí eu não estou falando de maioria popular, por favor. Estou falando de maioria por conta de hegemonia de poder, tá? Uma maioria continuar com a sua hegemonia. Ela tem a sua hegemonia na sociedade, vai ter território, e ali... De certa forma, a gente está num certo campo de igualdade. Isso quando, não, logicamente, não é deturpado, como a gente conversou anteriormente, nesse cyberativismo fake de bots. Porque uma pessoa não é capaz de compartilhar 500 mil postagens por minuto. Isso é humanamente impossível. Então, não tem como você competir com isso. Mas esse movimento espontâneo, esse território que a gente ocupa ali no ciberespaço, fazendo esse ativismo político, ele é muito importante, principalmente para minorias e para garantias de direitos fundamentais. Eu acredito que hoje, ainda mais com a hashtag Fique em Casa, que a gente não pode mais ir para a rua, a gente não pode mais ir bater tambor na rua, segurar lá o bandeirão, ficar embaixo da bandeira da CUT, enfim, essas coisas que a gente faz, segurar a bandeira do Paulo Freire, enfim, essas coisas que a gente não pode fazer mais, né, no momento, a gente, com certeza, acabando tudo isso, nós estaremos nas ruas de novo, mas no momento a gente não pode fazer isso, é o território que a gente tem para ocupar, é o território que a gente tem para tentar fazer nossas demandas serem ouvidas. Se a gente está insatisfeito com o governo, se a gente está insatisfeito com as coisas como elas estão sendo conduzidas no país, a nossa bandeira de luta hoje é uma hashtag.
Sim, é a forma de levantar a nossa bandeira, é a forma de gritar. Você não vai gritar na rua, mas você vai gritar no cyberespaço. E através da hashtag, dependendo se você usar a hashtag da forma correta, né? Você vai ser ouvido. Sim.
Exatamente. Recado
então,
dado.
Recado
Vamos
dado,
levantar
né?
as hashtags tá. certas.
Pois. Nada de levantar hashtag de gente maluca, pelo amor de Deus, aprendam, né?
Vamos levantar tá hashtag, então, fora, eu... blá, blá, blá. Vamos lá.
Fora a gente já sabe quem. Aí a gente levanta certinho que vai ficar bacana, hein? Mas enfim,
é isso aí.
Eu acho que a gente tagarelou o suficiente por hoje, né? Então eu vou me despedindo aqui no nosso primeiro episódio. Né, um piloto bem, né, feito em casa, mas daquele jeito, né, que são as conversas
conteúdo de qualidade.
Conteúdo de qualidade, é porque por a conversa aqui dentro de casa é de qualidade. E a gente acha que, assim, dá pra
alto nível.
Disseminar isso daí. Alto. É alto nível, gente, que é, o nível é bem alto. Então, assim, se vocês tiverem alguma sugestão de tema... tiverem gostado, não gostaram, enfim, a gente escuta tudo, só não escuta xingamento, porque eu não vou levar desaforo pra casa, tá? Enfim, pode
Sim,
seguir a gente
manda.
Lá. Manda lá no Twitter, nós somos bem ativas no Twitter, né? Silvinha, qual é o seu Twitter?
É arroba sil_c_paulino
e o meu... Twitter é arroba paulino_simone. Não é difícil, dela da Silvia Gigantesco, né? Mas enfim, então tagarelamos bastante e eu espero que vocês estejam aqui na próxima, hein?
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.